Inclusão em Rede.
Olá, amigos e amigas de todo o Brasil, em mais um programa Inclusão em Rede, que estamos começando ao vivo no dia 30 de julho de 2021, pontualmente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Muito frio aqui no sul, em Curitiba. Hoje amanhecemos com menos de 1 grau e estamos todos aqui usando aquecedores elétricos e mantas e coisas assim. Este inverno está sendo muito rigoroso para nós aqui no sul. Vamos começar esse programa apresentando a vocês o convidado de hoje, que é o Tiago Machado Sareto. É um funcionário do Ciane, ele é um colaborador do Ciane, da Uninter, contratado como tradutor intérprete de Libras. Nós hoje vamos falar a respeito desta profissão, deste trabalho, que tem um papel relevante na inclusão dos surdos no Brasil. Uma das razões para nós convidarmos hoje o Tiago é que no dia 26 de julho, segunda-feira que passou agora, é comemorado o Dia do Intérprete de Libras. Também houve um trabalho muito importante que o Ciane realiza anualmente, que é o nosso seminário interno Saberes e Práticas da Inclusão Educacional. É um trabalho que nós fazemos todos os anos, de 3 ou 4 dias seguidos, em que o Ciane e todos os seus colaboradores se mobilizam para apresentar trabalhos para a equipe, compartilhando desta forma as suas experiências e os seus saberes. É uma forma de educação continuada, muito valorosa, porque não exige recursos, somos nós mesmos, os profissionais do Ciane, que trabalhamos, pesquisamos e apresentamos os trabalhos uns para os outros. Neste seminário de inclusão de surdos, de inclusão educacional, houve um trabalho importante que os intérpretes de Libras fizeram no sentido de analisar as condições da imagem que, nas transmissões das aulas ao vivo e das lives, que são com intérpretes de Libras nas suas telas. Essas transmissões necessitam de um cuidado especial para que a imagem do intérprete não seja prejudicada, e foi nesse sentido que o grupo de intérprete de Libras do Ciane trabalharam neste, digamos assim, numa orientação àqueles que estão no backstage para que a imagem não seja prejudicada. Então, foram acontecimentos importantes realizados pelos intérpretes de Libras e também a comemoração do Dia do Intérprete de Libras, que parece que há uma dúvida, uma discussão em torno desta data. Mas o Tiago já vai nos falar sobre isso. Tiago, boa tarde, seja muito bem-vindo, que bom que você aceitou o nosso convite. O Tiago está aqui, de certa forma, representando todos os intérpretes de Libras do Ciane. É um grupo de 7 intérpretes de Libras que nós temos atualmente, e o Tiago está aí representando a todos eles. Boa tarde, Tiago, tudo bem?
Boa tarde, professora Leomar, tudo bem? Eu estou bem, e a senhora?
Bem, graças a Deus.
Que bom.
Um frio,
Everton.
Só.
Boa tarde, Everton, nosso colega.
Isso. Muito bem mencionado. Nós estamos com o intérprete de Libras, Everton Murilo Santos, que está fazendo aqui a tradução em Libras da nossa conversa, do nosso programa. E, Tiago, então, vamos começar falando sobre a questão da data que eu mencionei. Então, o dia 26 de julho não é aceito de uma forma geral, como o Dia do Intérprete de Libras? Há uma discussão sobre isso?
Professora Leomar, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, desejar boa tarde também aos surdos que nos assistem, que nos acompanham pelas redes sociais, a todos que nos acompanham nessa tarde. E também falar que para mim é uma honra enorme estar aqui representando, acho que de certa forma, estou com uma responsabilidade grande nas costas, que é representar os meus colegas, aos quais eu não seria injusto não mencionar o nome deles, professor. Então, Everton Murilo, que nos interpreta, o Flávio Penteado, a Gabriela Schmidt, Marcele Mesquita de Souza, o Renato Pagés, que Solange Brecário, a Tânia Lisboa, todos, o meu muito obrigado pela confiança que depositaram, né? De estar tendo a oportunidade de representá-los nessa tarde. E, bom, sobre a data do intérprete de Libras, né? Essa profissão que é muito tem se ouvido falar nesse período que nós estamos agora de pandemia, né? Nós vemos que as lives hoje estão tendo tentando procurar garantir certa acessibilidade, né? Lives de músicas, as lives, inclusive. Eventos que hoje a gente vê muito, né? Desde que o atual presidente entrou, por exemplo, ele, em todos os discursos dele, tem um intérprete junto nas lives, enfim, todas essa preocupação de chegar até as pessoas, né? As pessoas surdas, que são o público-alvo da nossa interpretação. Mas, enfim, que dia é o dia do intérprete, afinal? Né? Nós temos duas datas que fazem alusão a então a comemoração do Dia do Surdo, do Dia do Intérprete de Libras, que uma delas é a que a professora mencionou, do dia 26 de julho, né, que neste ano foi na última segunda-feira, e também no dia 30 de setembro, que é a data oficial decretado pela FEBRAPIUS, né, que é a Federação de Intérpretes do Brasil, né, que se reúne, eles estabeleceram que a data era o dia 30 de setembro. Mas por que dia 30 de setembro e por que dia 26 de setembro? A senhora, eu sei, professora, que a senhora é uma pessoa muito religiosa.
Eu sou, graças a Deus.
Correto? Não lembra de nada que se refere ao dia 30 de setembro?
No momento, não estou fazendo uma ligação nesse sentido.
É o dia de São Jerônimo.
Ah, São Jerônimo.
Sim, ele,
Interessante.
inclusive, devolvo, porque na nossa seminário a professora me explicou por que o dia dos avós, né?
Isso.
O dia dos avós. E no dia 30 de setembro, então é o dia de São Jerônimo, que foi o santo, né, o padroeiro, que interpretou a Bíblia, né, as escrituras do latim, aliás, interpretou do hebraico para o latim e para o grego. Então, convencionou-se então essa data do dia 30 de setembro, pela FEBRAPIUS. Porém, o que que acontece? Em Santa Catarina, existia um projeto de lei estadual, a nível estadual, para que fosse reconhecido a data do intérprete de Libras no dia 26 de julho. Então, como muita coisa começou no Brasil, em Santa Catarina, no que diz respeito à língua de sinais, às pesquisas relacionadas à língua de sinais, né, de uma forma mais acadêmica, por assim dizer, isso ganhou força entre a comunidade surda e a comunidade de pessoas que estão em torno, né, de ouvintes e intérpretes, e passou-se então a convencionar-se no dia 26 de julho. Mas afinal, dia 26 ou dia 30 de setembro? Na verdade, o dia do intérprete de Libras é todos os dias, professora Leomar.
É verdade, com certeza.
Mas a gente sim, nós nos sentimos bastante representados com o dia 26 de julho. Visto ser uma data que vem antes, então, né, para nós,
Tem
quanto categoria.
alguma razão especial para 26 de julho?
Não que eu me lembre, por que do dia 26 de julho? Pode ser, com certeza deve haver, mas especificamente era a data desse projeto de lei estadual lá em Santa Catarina que estabeleceu e quiseram homenagear. Mas o porquê da importância, então, dessa data, desse dia? Realmente, para valorizar, para homenagear, né, nós como categoria, como profissionais, que tanto temos ganhado visibilidade hoje, como eu falei, né, no início, através das lives, e hoje, por conta da situação que nós vivemos, né, é uma forma de garantir a acessibilidade desse público. Infelizmente, muito ainda falta, né, se fazer. Porém, são várias conquistas, por exemplo, as lives de música, né? Inclusive, fiquei sabendo essa semana no nosso seminário que a primeira live foi da Marília Mendonça, a primeira live que teve um intérprete de Libras, ela que quis passar esse gênero musical e traduzir em língua, fez questão de traduzir, e daí em diante, praticamente todas as lives e que tiveram, no sentido de ter shows musicais, vieram com o sentido de também contemplar a acessibilidade ali em língua de sinais. Isso é muito bom, professora, porque o surdo, ele por si só, ele está à margem da comunicação, né? Do que é transmitido na TV. Os surdos, por muitos anos, ficaram fora, né, do eixo ali do que era transmitido em telejornais, que era transmitido na televisão mesmo. E hoje a internet, por meio da internet e também das lives que hoje acontecem, né, é mais acessível que as pessoas consigam ter contato com o intérprete e fazer, então, a contratação desse profissional para que haja acessibilidade comunicacional, um dos requisitos muito importantes, relevantes, para que haja acessibilidade, então, da pessoa surda. Hoje nós temos alguns programas de TV, professora, que possuem intérprete de Libras. Alguns canais têm sua programação de telejornais e programação mesmo na grade, possuem intérprete de Libras. Temos também a TV Senado, TV Justiça, né? O governo federal também disponibiliza a janela de intérprete de Libras. E as instituições sérias, que levam a sério, como é o caso da Uninter, que leva a sério a educação, têm também o direito garantido dessas pessoas.
Ok. Isso tudo eu gostaria de, que no decorrer do programa, nós fôssemos esclarecendo ao público, porque muitas das pessoas que nos acompanham têm uma leve impressão sobre o que é a Libras, o intérprete de Libras, esse trabalho de inclusão dos surdos. Então, nós iremos, aos poucos, esclarecendo isso melhor. Eu estou aqui com muitas pessoas já se manifestando, entre elas nós temos a Marcele Mesquita, nossa intérprete, a Wanda Dias, querida, boa tarde, Wanda, que é a coordenadora das bibliotecas Uninter, o Fábio Benedetto, que é do Polo de Pouso Alegre, Licenciatura em Educação Especial. Boa tarde, Fábio Benedetto. E temos uma participação da maior importância, que é do Marco Arriens, que está aqui nos assistindo. Marco, eu acho que já é conhecido de muitos, porque ele está sempre conosco na Uninter, é um intérprete internacional de línguas de sinais, é um grande especialista, um grande conhecedor, e ele está aqui nos assistindo e conversando com a gente no chat. Uma das coisas que o Marco está contando aqui é sobre a questão do dia 26 de julho. Ele diz que conhece essa história e que parece que não tem tanta relação com Santa Catarina. Marco, conte para a gente aqui no chat o que você sabe sobre isso, que a gente vai querer divulgar para todos aqui, né? Que é uma história que é muito pouco conhecida, realmente.
O professor Marcos, professora Leomar, se me permite, é a nossa referência, né? É o grande meca nosso da Uninter, né? Que nos participou em várias formações. Eu mesmo tive várias formações com o professor Marcos em outras situações, né, como a professora sabe, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso.
Isso.
Então, no Mato Grosso existiam formações na época e o professor Marcos sempre ministrou as oficinas dele lá. Aqui também tive a oportunidade de participar de formações, né? Mas
Sim.
Ele nos destravou, por assim dizer, né? Nos trouxe para fora, né? Como profissional, né? Então,
que beleza.
Faz parte do intérprete de Libras. O intérprete de Libras que não teve o professor Marcos na formação, com certeza está faltando alguma coisa. Precisa
é verdade. Eu acho que o Marco...
esse no currículo, com certeza.
O Marco Arriens, ele faz parte da história, né? Ele está mandando um abração para você, Thiago, e agradecendo. O Marco faz parte da história dos intérpretes de Libras e dos surdos mesmo, principalmente aqui no sul do Brasil, não é? Onde ele atuava muito fortemente, atua ainda. A diferença é que hoje ele não está em Curitiba e em Porto Alegre, mas está participando conosco. Tiago, começando aqui uma pergunta que eu acredito que seja bastante fundamental que nós deixemos clara a resposta para os nossos espectadores. Explique o que é a Libras. Claramente.
Ótimo. Então, vamos iniciar, né, pelo começo. Então, Libras, ao contrário de que muitos acreditam que é uma sigla, ela é um idioma, como o inglês, português, espanhol, Libras. Porém, a Libras é uma língua brasileira de sinais, né? Iniciou-se, então, a convencioná-la como Libras. A Libras... antigamente também conhecida como LSB, né? Língua de Sinais Brasileira, ou LBS, né? Língua Brasileira de Sinais, ela é a língua de natureza visual, motora, espacial, e o professor Marcos aí, então, nos fez um apontamento na época dos cursos, inclusive, na época, né? Há certo tempo, não vou falar muito tempo, porque senão eu acabo revelando aqui nessa idade, o professor Marco também, mas que a Libras ela é tátil, ou seja, pessoas tanto surdas quanto cegas podem utilizar a língua de sinais para se comunicar. Então, ela é uma língua com sua gramática própria, com sua característica bem específica, diferentemente das línguas orais auditivas, que essas, como eu falei, né, nós temos a língua que nós estamos falando agora, né, a língua portuguesa, ela é de característica, a característica dela, né, a natureza dela é oral, porque nós falamos, e ela é auditiva, porque nós precisamos ouvir para decodificar a mensagem. E a língua de sinais, de natureza visual, porque nós precisamos ver os sinais, os gestos, os classificadores, né? A construção espacial dessa língua. E ela é visual motora, porque nós precisamos das mãos, dos pés, ou de alguma forma para se comunicar, para fazer esses sinais. Ela é de natureza visual, espacial, motora e tátil, porque então a pessoa cega e surda, ela pode então ali ter o contato com o intérprete de Libras, o intérprete tátil, e acompanhar a sua interpretação então. Então a língua de sinais hoje, a Libras, ela é usada no Brasil, que é diferente, por exemplo, da língua americana de sinais, a língua francesa de sinais, a língua alemã de sinais, a língua boliviana de sinais, a língua argentina de sinais, cada uma com suas peculiaridades e particularidades linguísticas. Então, a língua brasileira de sinais é a língua utilizada pela comunidade surda no Brasil.
Uhum. Maravilha. E isso está oficializado por lei, não é? Nós temos a Lei de Libras e o Decreto Lei de Libras, correto, Thiago?
Perfeitamente, professora. Nós hoje dispomos da lei 10.436, né, que muitos já conhecem muito bem essa lei. Ela é a lei que oficializa, então, o Brasil como um país bilíngue, ou seja, nós temos a língua portuguesa, que nós estamos usando, e a língua de sinais, que é a que o Everton está fazendo aqui, Então, nós estamos num programa bilíngue, professora Leomar. Assim como a Uninter. A Uninter é uma instituição que respeita os surdos e promove, então, a inclusão deles através do ensino, então, acessível em línguas de sinais, com o conteúdo traduzido para a língua dele.
Muito importante essa colocação, Tiago, porque há pessoas que pensam que a Libras é um dialeto, é alguma coisa assim, que não tem esse peso de uma língua, né, de realmente uma língua, e chamam até de linguagem. Alguns me dizem assim: ah, eu vi uns surdos na rua, eles estavam lá fazendo gestos uns para os outros. Então, muitas pessoas ainda não sabem que a Libras é uma língua, com todos os requisitos de uma língua, e que é um direito do surdo, né? Então, os surdos têm o direito, é isso, Tiago?
Perfeitamente, professora Alemar. Então, a língua, ela é algo muito maior do que a linguagem, por assim dizer, porque ela tem a sua característica linguística própria de uma língua, como qualquer outra língua. E a linguagem, nós temos a linguagem que pode ser praticada por um grupo específico, né? Assim como os surdos, mas é muito mais sem o comprometimento gramatical, ou seja, ela depende de uma língua para que seja convencionada, então, essa linguagem. Nós podemos citar, por exemplo, a linguagem corporal, a linguagem de programação, né? Então, a linguagem, por muito tempo, foi utilizado a denominação de linguagem brasileira de sinais, né? Até então, a lei que regulamentou, que oficializou a Libras como língua nativa, né? Dos povos surdos, brasileiros. Era linguagem, porque não tinha aquela característica convencionada ali entre todos de que era uma língua, embora existiam pesquisas e estudos que apontassem, então, que essa linguagem não se tratava, então, apenas só de uma linguagem, porque qualquer pessoa pode, então, fazer uso dessa língua por ter a sua gramática, suas regras próprias, né? E,
Exato.
erroneamente, muitas pessoas ainda continuam a utilizar a identificar a Libras como linguagem. Isso é um erro, porque não dá a total importância, a relevância ou a importância que a língua tem, né, que a Libras tem como língua, o peso que ela tem como língua. Então, nós precisamos respeitá-la como língua ao utilizarmos, a identificarmos ela, ao invés de linguagem, língua. É algo interessante também sobre o decreto que a professora mencionou, né? Hoje nós temos o decreto que regulamentou então a lei de Libras, que é o decreto 5626 de 2005, que veio na sequência. Esse sim é um documento que regulamentador, que dá mais especificidades ali de como acontece, inclusive, a formação do intérprete de Libras, o papel do professor surdo, né, o professor de língua de sinais, que é a pessoa surda, o papel das escolas em alfabetizar as crianças surdas na língua delas, né, na língua de sinais, no caso, a língua
Isso.
brasileira de sinais. Então, o decreto ele vem para regulamentar, então, a língua de sinais.
Isso.
E,
Tem gente que
por
diz que o
último.
5626 é mais importante que a Lei de Libras, né? Mas a Lei
Certamente.
de Libras foi fundamental, ela foi um divisor de águas, não é isso, Tiago? Tiago, eu
Sim,
estou
sim.
aqui, me permita, cumprimentar aqui a querida Valéria Cristina Gonçalves, da Uninter, que é a responsável em cuidar dos nossos polos de todo o Brasil nas questões da acessibilidade física, arquitetônica e de mobiliário. Boa tarde, Valéria, que bom que você está aqui. E o Fábio Benedetto, lá de Pouso Alegre, ele está me perguntando quando é que nós teremos curso de tecnólogo em Libras. Bem, nós iremos ter, até onde eu sei, um curso de Libras a nível de ensino médio, então a pessoa seria técnico em Libras, pela Unintertec, que é a empresa da Uninter que vai trabalhar com cursos no nível médio. e não temos ainda, mas vigorando ainda não. Mas tenho também uma notícia muito boa, que a Escola Superior de Educação da Uninter está terminando a organização de um curso de Letras Libras. Então, a professora Dinamara está já mobilizando professores e tudo mais para o curso de Libras, de nível superior. E eu aproveito esse gancho para perguntar ao Tiago, o que é preciso para a formação de um tradutor intérprete de Libras? O tradutor intérprete de Libras tem uma formação inicial para atuar em todos os níveis de educação, né? Porque para o nível de ensino médio, o intérprete pode ter formação no ensino médio somente, mas para trabalhar com cursos de nível superior, segundo a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, o intérprete precisa ter curso de nível superior. E nesta formação, Tiago, o que, que é preciso? Basta que o intérprete aprenda sinais? Isso já faz dele um intérprete de Libras?
Professora, a primeira coisa que a pessoa que deseja aprender língua de sinais precisa é ter o contato com a pessoa surda. É a primeira coisa. Então, não adianta curso, não adianta ter graduação, formação, se a pessoa não tiver contato com a pessoa surda. Isso eu sempre falei. O professor Marcos fala, professor Marco fala muito disso, que não adianta ter o curso lá, mestrado, doutorado, né? Se não tiver contato com a comunidade surda. A gente vai fazer uma língua de laboratório e não vamos ser intérpretes verdadeiros, né? Ou intérpretes de excelência, ou intérpretes de Libras mesmo. Certamente o contato, a aprendizagem da língua, assim como ser um intérprete de uma língua estrangeira, uma língua como o inglês, o espanhol, o alemão, exige formação. Isso, sem sombra de dúvidas, é necessário. Não há que se falar no intérprete se não houver uma formação. E também nós temos uma formação continuada, né? Porque o intérprete de Libras também não é aquele que pega o certificadozinho do curso, seja ele do curso de 80, 100, 200, 1000 horas, ou recebe o seu diploma de formado em letras Libras, se ele não tem convivência com a pessoa surda, não tem relacionamentos, então, para desenvolver e para dar continuidade. O intérprete de Libras, ele precisa estudar o resto da vida. Tem muita coisa que eu não sei. Eu aprendo todos os dias com os meus colegas. Por exemplo, uma das formas que nós pudemos ter, né, que a Uninter nos proporcionou, foi a formação por meio desse seminário, do 8º seminário do CIANE, Saberes e Práticas da Inclusão Educacional. Né? Foi graças a esses... Nós estamos na 8ª edição, professora. Né? Então, essa formação ela é anual, e todos os anos a gente tem coisas novas, os colegas nos trazem formação, conhecimento novo que nos reenergiza, né? Então, isso recarrega as nossas baterias de conhecimento, porque existe uma troca, uma cumplicidade, um compartilhamento de conhecimento entre nós. Então, certamente, a formação do intérprete de Libras, que é para o resto da vida, é, de fato, o contato com a pessoa surda. Nós temos hoje alguns cursos, né, no nível formal, né, vamos para o nível formal, então, educação formal, nós temos alguns cursos hoje no Brasil que são oferecidos, dentre eles, o curso de Letras Libras é um dos cursos que fornece a graduação para o profissional que almeja ser um intérprete de Libras, porém, existem cursos específicos de tradução e interpretação em nível tecnológico. Porém, tanto a graduação quanto os cursos CSTs, né, que são os cursos superior, ou cursos de formação tecnológica, né, eles necessitam que a pessoa saiba a língua. é muito simples. Por exemplo, quem deseja fazer uma faculdade de música, a pessoa ela faz um teste, né, professora? Eu acho que a professora deve saber disso, né? Que a pessoa, quando vai fazer um vestibular de música, ela tem que entrar sabendo tocar pelo menos um ou dois instrumentos, não é? Se não me engano, são um ou dois instrumentos. Para a língua de sinais, a mesma coisa. O intérprete de Libras, ou o profissional que deseja ser intérprete de Libras, ele tem que ter uma bagagem, ele tem que ter um conhecimento de língua de sinais, um relacionamento com a pessoa surda. O próprio professor Marcos, ele tem divulgado cursos de imersão, que é a oportunidade que as pessoas que almejam ser intérprete, ou trabalharem como intérprete, ou se relacionarem com a pessoa surda de alguma forma, possam ter contato com a pessoa surda. Sem esse contato, professora, não há possibilidade.
Isso, como Flávio Cabral está aqui conosco, dizendo que sem pertencer à comunidade surda, o intérprete corre o risco de ser um profissional muito raso em sua mediação. É verdade, não é? Isso foi sempre levado em conta na seleção dos intérpretes de Libras do CIANE, onde nós sempre buscamos intérpretes que pertençam à comunidade surda, tenham amigos, tenham parentes, convivam com surdos de alguma forma, né? E o Marco
Perfeito, professor.
Arriense está aqui generosamente nos contando a história do dia 26 de julho. Olha aqui, o Marco sempre
Fiquei
contribuindo
curioso
com
agora.
isso. Como?
Fiquei curioso agora, até eu tô curioso.
Isso. Eu vou ler aqui para vocês todos, não sem antes mencionar que nós estamos aqui com também o Douglas Soares Agostinho, está aqui conversando conosco, Engenharia da Produção, presente em nossa live. Legal, Douglas, prazer em tê-lo aqui. Então, prestem aí atenção na história do dia 26 de julho. O Marco diz assim: vai aí a história oficial e real do dia 26 de julho como dia do TIUS, do intérprete de Libras. O dia do intérprete foi criado a partir de uma homenagem que Rosani Suzin, surda, fez à minha pessoa, Marco Arriens, e para toda a sua equipe de intérpretes da igreja na época, por ter criado o ministério Keira Hagiai, que nesta época estava na primeira igreja batista de Curitiba, que contava com 400 surdos frequentando. No dia, consequentemente, a equipe de intérpretes criada por Marco Arriens também foi homenageada. A partir daí, um vereador transformou. Olha aí, que interessante. Então, é uma história que começa na igreja Batista, não é? Segundo o Marco fala aqui. É a Igreja Batista de Curitiba. Então, esse é um ponto interessante, não é, Tiago? Que muitos dos intérpretes, eu acredito que a maioria dos intérpretes que nós temos atuando, vieram das igrejas protestantes, né? Porque as igrejas começaram a providenciar um mediador linguístico para os surdos que estavam na igreja, para interpretar, para traduzir os cultos, as preleções e tudo mais. O Marco era pastor da Igreja Batista, o Marco Arriens, e a Rosani Suzin é uma surda muito especial, muito incrível, com uma formação fantástica. Ela é assim um marco, né? Um exemplo no povo surdo para nós. Então houve essa homenagem e aí então os vereadores transformou essa data a partir daí. Tá vendo que
Olha
interessante a gente
só.
saber a história? Muito bom. E a Marcele Mesquita está aqui dizendo que ter contato com os surdos e a sua cultura é tão importante quanto estudar a língua. Esta máxima é válida para a formação de tradutores em todas as línguas. Não esquecendo que trabalhamos com duas línguas, no nosso caso, Libras e língua portuguesa. Ok, Henrico Silva entrando aqui. É interessante, temos aqui algumas pessoas entrando, nos dando boa tarde, Henrico Silva, são muitas as pessoas que estão aqui no chat conversando conosco. Então, temos aí a história, né, do dia 26 de julho, começou, então, em Curitiba. Olha que interessante, né, que bonita essa história, a gente não pode perder esses dados. E esses intérpretes que vieram das igrejas foram se aperfeiçoando, né? Foram estudando, a maioria deles, e hoje são grandes intérpretes de Libras. Houve uma época, Tiago, em que para você atuar como intérprete de Libras, precisava passar por um exame que era chamado Pro-Libras, certo?
Perfeito.
E isso não existe mais, me parece, não é? E hoje o que dá esse passaporte, digamos assim, para o profissional de Libras é o curso Letras Libras.
Correto, professora. Correlato, né, com respeito ao que a professora falou, da formação, de onde advêm os intérpretes de Libras, de fato, é do meio religioso. Isso não há dúvidas, esse movimento começou aqui no Brasil no final, nos meados da década de 80, principalmente familiares que tinham pessoas surdas e congregavam em igrejas, né? Eles, com certeza, suas famílias, né, também queriam prover ali aquele alimento espiritual, então, aquele momento de congregação, né? Para o seu familiar surdo. Então, foi daí que realmente começou, então, os intérpretes de Libras, de fato, né? E hoje, o intérprete de Libras que advém, né, do meio religioso, ele vem, com certeza, né, trouxe muita experiência para o meio acadêmico também. E como não tinha, né, o curso de Letras Libras na época, não se falava assim, né, nem formação com língua de sinais, houve então um momento em que a formação se dava através dos seus pares, né? E por isso, na época, o governo criou então o Pro-Libras, que é um exame de proficiência em língua de sinais, que certifica, então, esse profissional intérprete de Libras para que ele atuasse, então, como intérprete de Libras nos diversos locais, né? E, na sequência, houve a criação do curso de Letras Libras, que, por conta desse curso, o número de pessoas que estavam se formando era um número que estava crescendo, houve, então, a descontinuidade do exame de proficiência, o Pro-Libras. Era um exame bem tenso, mas nada que se compare às aulas do professor Marco, porque quem fazia as oficinas do professor Marco era sabatinado, era treinado para participar dessas bancas, né? Mas a gente, lógico, era filmado ali e tinha toda aquela tensão, essa gravação que era feita em fita VHS, em filmadoras grandes, né? Na época, era enviada, então, para Santa Catarina, e lá existia uma banca de surdos, intérpretes de Libras, que faziam, então, a avaliação. Isso logo no início. Então, a FENEIS também, professora, certificava através da banca da FENEIS, né? Então, era emitida uma declaração se esse candidato fosse aprovado, passasse pela banca dos intérpretes e surdos, e se ele fosse aprovado, ele teria, então, o atesto ou a declaração ali que ele estava apto a atuar como um intérprete de Libras. É muito comum também que, neste período, né, tivesse as bancas de proficiência a nível estadual, né? Então, as bancas de proficiência geralmente eram feitas pelos... Alguns lugares eram pelo CAS. Por exemplo, em Cuiabá, que é o lugar onde eu estava, onde eu atuei também, era o Centro de Atendimento ao Surdo. Então, CAS, ele existe um em cada estado, né, o CAS. Pelo menos um em cada capital, ou cada estado. E nesses CAS eram realizadas bancas. Até hoje, em algumas situações, são realizadas bancas para avaliar, então, se a pessoa ela está apta, conhece o mínimo para se atuar, conhece o código de ética, conhece a língua de sinais, né? Conhece da profissão do intérprete de Libras para poder atuar. Então, certamente, assim também na Uninter, né? Além do profissional de Libras saber língua de sinais, ter o currículo, né? Ter a formação, ele passa, sim, por um processo de avaliação, passa pela nossa banca, assim como eu passei, né? Os que estão na Uninter como intérpretes passam por uma banca onde tanto professores surdos da comunidade interna ou externa da Uninter, os que são externos convidados, para certificar que esse profissional intérprete de Libras está apto para atuar naquele posto, né, no caso, junto ao Ciane, né, ao serviço então, de inclusão da Uninter. E é muito interessante, professora, porque o nosso trabalho na Uninter, como intérprete de Libras, ele não se resume apenas a lives, não se resume apenas à interpretação de janela de Libras, mas o intérprete de Libras na Uninter, ele garante toda a acessibilidade dos seus colaboradores surdos, seus nossos colegas surdos, dos alunos surdos. Então, nós temos hoje, né, muitos alunos que se formaram e estão hoje no mercado de trabalho graças a esse serviço que a Uninter presta à comunidade surda, que é o mínimo, né, professora? Não é nada demais, é o mínimo para se garantir a acessibilidade, a inclusão desses indivíduos tanto dentro da instituição, como depois no mercado de trabalho. Então, a Uninter, através do Ciane, promove essa inclusão, que é um diferencial, inclusive, infelizmente, em algumas instituições, em outras instituições de ensino, né, que não dispõem desses profissionais, e é uma briga, professora, porque muitos surdos, às vezes, têm que entrar na justiça, requerer que a instituição cumpra aquilo, né? Cumpra-se o que é por direito dele. E hoje nós, na Uninter, podemos garantir esse direito aos surdos, né? E isso é o correto, é o que deve, todas as instituições deveriam fazer. Então, nós, né, somos muito gratos, inclusive, aos nossos gestores, aos nossos pró-reitores, nosso reitor, nosso chanceler, que enxerga a Uninter, né, com esses olhos, né, com um olhar para a sociedade, para as pessoas. Então, nós temos muito que agradecer a eles por eles terem esse entendimento correto, né, das pessoas surdas e das pessoas com deficiência.
Exatamente. E eu lembro que no comecinho do Ciane, na questão do trabalho de atendimento educacional especial aos surdos, eu tive a colaboração de muito valor justamente do Marco Arriens, que nessa época morava em Curitiba e que me dava as primeiras diretrizes, indicava os primeiros intérpretes de Libras, né? Esse programa está virando uma homenagem ao Marco Arriens.
É verdade. Mas, professora,
que merece, não é?
Sim, sem sombra de dúvida, a gente tem que valorizar e reconhecer, saber, aprender a valorizar e reconhecer a nossa história e da onde nós viemos, né?
Isso.
Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos a própria professora Schiller Villalva, né? Uma profissional que, pelo menos, fez parte da minha história também, né? Professora Schiller Villalva, lá no Mato Grosso.
Maravilhosa, nós... Schiller Villalva. Eu adoro a Schiller.
O sinal dela é esse aqui, ó. Schiller Villalva. Eu trabalhei por anos, professora Leomar, com o primo da Shirley Villalva. Trabalhávamos juntos até hoje. Eu tenho contato, né? A gente tem contato. Eu trabalhava com o Ademilson, que era primo da Shirley Villalva. O sinal do Ademilson é esse aqui. Trabalhei com o Rogério, com os surdos. Essa era a minha comunidade surda em Cuiabá, né? Que acompanha, que a gente tem contato até hoje, né? Essas são as nossas raízes. E o Marco... parece que ele não tem fronteira, né, professora Leomar? Ele coloca a mochila, a malinha dele nas costas e se manda dar curso, capacitar, para nos capacitar.
O Marco transita pelo mundo, né, mas particularmente aqui pela América do Sul, Argentina e Uruguai, ele está sempre para lá e para cá, um grande profissional, a gente deve reconhecer isso. E falando da história do surdo, ele está aqui contribuindo mais uma vez, dizendo assim, que a cultura surda, dois pontos, agentes religiosos e a construção de uma identidade, é um livro do PhD Dr. César Augusto Silva, da USP. Então, ele coloca como leitura imprescindível e única para entender a história dos tios no Brasil. Tios são os intérpretes de Libras, que são também identificados com esta sigla, tios, T-I-L-S. Então, o nome do livro é Cultura Surda, dois pontos, agentes religiosos e a construção de uma identidade. Anotem aí. Está aqui também conosco a Nina Maria de Oliveira. Um abraço, Nina, querida. Ela tem uma perda auditiva e trabalha com a inclusão de pessoas com deficiência. Está também conosco mais a nossa querida mestre em educação, Rafaela Robel, que é uma surda espetacular, professora de Libras da Uninter, e que recentemente terminou o seu mestrado na Uninter em educação. Que bom que você está aqui conosco, Rafaela. Várias pessoas aqui, a Janete do Vale contando que tem um filho surdo e que convive com surdos desde o nascimento até o momento. O marido foi estudar para ser intérprete de Libras, está finalizando suas pós em educação especial, tradução e interpretação letras Libras, olha que maravilha. E ele está, então, se preparando, já é intérprete voluntário e se preparando para ser o grande mediador do filho, né? Ele já interpreta como voluntário. Tem sido bênção para nosso filho surdo e para os demais surdos. Parabéns, Janete do Vale, pela família, pelo esposo. É isso aí, não é? Quando a família se preocupa na inclusão do seu filho surdo, a gente vê esse tipo de resultados, né? Resultados maravilhosos. Quando a família busca aprender Libras, que é a maneira de promover a acessibilidade de comunicação e informação à pessoa surda. É mediante a sua língua materna, que é a Libras, é a primeira língua do surdo. É isso? Estou falando certo aqui, Tiago?
Perfeito, professora. A professora, certamente, né, tem muito a nos ensinar, como o professor Marco. E nesse sentido, a língua de sinais, ela é realmente a primeira língua da pessoa surda, ou pelo menos deveria ser assim, né? Nós vemos que em algumas localidades, né, há um discurso ou uma tentativa de que famílias deixem de que seus filhos aprendam língua de sinais, seus filhos surdos, para tentar partir para uma saída médica, né, como é a questão do implante coclear, né? Nós vemos que existe uma grande luta, né, pelo próprio pessoa surda, né? Nós tivemos um filme que retratou essa realidade das pessoas surdas que elas relutam, as próprias pessoas surdas relutam a causa do implante coclear, né, o tratamento para a pessoa tentar voltar a falar.
Esse filme é A Voz do Silêncio, não é, Tiago?
É O Som do Metal.
O Som do Silêncio, ou O Som do Metal. Eu acho que em inglês,
inglês é
O Som do
Sound of Metal, né?
Então
Sound of Metal.
É
Som do Silêncio, né?
Se eu não me engano, em português eles traduziram como Som do Silêncio.
Everton, eu acho que o Everton sabe. Everton, fale para a gente.
Everton, colabore aqui conosco.
Por favor.
Acredito que os dois estão certos.
É. Então,
mas posso dar uma olhada aqui em um segundinho, já vou abrir aqui no Prime Video. Um minutinho, já vou passar aqui. Eu estava assistindo ele. Continuar assistindo.
A gente indica esse filme, viu, para todos os interessados. É um filme belíssimo e muito correto no seu na maneira como eles colocam a problemática do surdo, da questão da língua de sinais. No caso do filme, eles tratam da língua de sinais americana e do implante coclear. Muito
importante. O Som do Silêncio.
O Som do Silêncio.
O Som do Silêncio, em português.
Em português, eles puseram O Som do Silêncio. É muito importante, se vocês quiserem assistir, né?
Isso, prof. Então,
exato. Tiago, continue, eu te interrompi.
Isso mesmo, professora. Não, é exatamente isso, a questão dessa problemática, né, do implante coclear. Infelizmente, muitas famílias têm escolhido caminhos talvez não tão bons para a pessoa surda, né, que é o seu direito, escolha linguística, bem, junto em família, né? De fato, as sinais, para a pessoa surda, é a primeira língua, e a língua portuguesa, a segunda língua, né? Destaco também que existem os CODAs também, né, professora? Então, os CODAs, que são filhos de pais surdos, e estes também têm a língua de sinais, por mais que sejam pessoas ouvintes, estes também têm a língua de sinais como sua primeira língua. Né? Então, nós temos pessoas surdas e ouvintes com a possibilidade de terem a língua de sinais, a Libras ou qualquer língua de sinais, como primeira língua, desde que haja essa conscientização, né, tanto da família quanto das pessoas que estão ali em volta, para que haja essa alfabetização em língua de sinais. Mas na escola, quando essa criança surda ela é matriculada, o direito dela é de ter a língua de sinais como sua primeira língua. Então, ela deve ser alfabetizada na escola com a língua de sinais, a primeira língua, e a segunda língua, a língua portuguesa. Então, essa criança terá a possibilidade de ser uma criança bilíngue. Só lembrando que, então, a língua portuguesa, professora, seria a segunda língua na modalidade escrita, visto que essa criança surda, no caso, ela não irá oralizar.
Exatamente, na modalidade escrita. Perfeito. E então, vejam vocês que ele falou sobre os CODAs. CODAS, C-O-D, de dado A-S. Os nossos alunos gostam muito de saber perfeitamente como é que se escrevem essas palavras. Então, o CODA, como disse o Tiago, é o filho de surdos. E ele, então, nasce vendo a comunicação por sinais. Então, a língua de sinais passa a ser a sua primeira língua também, embora ele não seja surdo, mas acaba sendo a língua materna desta criança, né? Do CODA. Você falou a palavra linguística e me suscitou o seguinte: não basta aprender sinais para ser um bom intérprete. Primeiramente, tem que ter o contato, tem que pertencer à comunidade surda. E existem também as questões que vocês se aprofundam nos estudos, as questões linguísticas. Não é, Tiago? Pode explicar
Perfeito,
um pouquinho,
professora,
sobre essa complexidade do trabalho dos intérpretes? Vejam vocês, os intérpretes de Libras no Brasil são generalistas. Então, eles traduzem desde o curso de religião, de português, de geografia, e vai para física, química, engenharia, medicina, todas as áreas de atuação. Mas eles não são especialistas nas outras áreas. E existem termos específicos, toda uma nomenclatura de cada área do conhecimento. Tiago, fala um pouquinho como é que vocês lidam com isso, que torna a profissão intérprete de Libras uma atuação tão valiosa, né? E tão difícil. Eu costumo dizer que eles são gênios para conseguir fazer tudo isso.
Capaz, professora. Nós somos muito contrário do que gênios, nós somos muito esforçados, né? Os intérpretes de Libras, em linhas gerais, são profissionais muito esforçados, porque nós temos que ler e estudar muito. E, como a professora disse, aqui no Brasil nós somos generalistas, não somos profissionais específicos de cada área. O que seria isso, por exemplo? Em alguns países, para eu atuar como intérprete de Libras, eu preciso ter a formação na área que eu vou atuar. Digamos, um intérprete de Libras de um curso de enfermagem, ele precisa ser formado em enfermagem, ter a formação básica de enfermagem e também ter a formação de intérprete de Libras. No Brasil, não, né? Nós temos a formação generalista. Então, essa formação nos permite ter noções básicas e aprofundar-se em cada área. Não sabemos de tudo, existem muitos sinais que nós não sabemos, são novos, até porque a língua de sinais é relativamente oficial, né? É uma língua nova, como Libras, ela é uma língua nova. Então, há estudos e isso vai demandando com o passar do tempo, porque os surdos eles vão entrando nas universidades, nas instituições de ensino, e vai demandando, então, a necessidade de pesquisar novos sinais e pesquisarem novas palavras. E a linguística é, então, a área que vai analisar, vai pesquisar como isso se dá, né? Como que se dá essa relação de língua, pessoa, como se dá o pensamento, né? Como que funciona o pensamento da pessoa e a palavra ou o sinal. Então, a linguagem, a linguística, ela vai se ater a isso, esse estudo da dinâmica da fala dos sinais ou da utilização dos sinais pelos usuários. Dentro da linguística, né, um campo da linguística nós, intérpretes, então, nos apoiamos, então, em algumas teorias, e dentre elas, por exemplo, a semiótica, né, a semântica, e até me lembro muito, né, do curso do professor Marco, né, das oficinas que ele ministrava, que foi a primeira vez que eu ouvi a palavra common ground, ou seja, terra comum. Então, estabelecer essa terra comum ou esse conhecimento comum com a pessoa surda é a questão do milhão, professora. Nosso maior esforço se concentra nisso, em transmitir, fazer a adequação para esse indivíduo surdo no mundo dele, na cultura dele, não só na língua, mas na cultura dele. Algumas coisas são específicas do mundo surdo, que está muito longe do mundo nosso, que nós, de pessoas ouvintes, nós ouvimos barulho, carro passando na rua, sirene bradando, e o surdo não. O mundo do surdo é muito específico, é diferente do nosso. Então, para que nós consigamos atingir a mensagem, o conteúdo a esse indivíduo, é necessário que a gente estabeleça um terreno comum, estabeleça uma ponte para que ele consiga compreender. E daí nós nos apoiamos em teorias da linguística também, né? Da construção da frase, da estrutura da frase, para que ela tenha a imagem seja transmitida para esse indivíduo surdo. Então, essa construção ela é feita em frações de segundo no cérebro, porque nós escutamos essa mensagem na nossa língua, processamos no nosso cérebro, rapidamente, isso é frações de segundos, e adequamos à realidade desse indivíduo surdo. Então, nós estamos a todo momento numa interpretação pisando em dois terrenos, professora Leomar. No terreno de pessoas ouvintes da língua portuguesa e de pessoas surdas em língua de sinais.
Uhum. Né? Apaixonante, então, né? Esse trabalho.
Esse seminário, inclusive, nós tivemos, né, como um dos temas, exatamente isso. Né? Mas não só isso. Né? Até para que nós, como intérpretes de Libras, nesse momento de pandemia, né, estejamos bem, né, nós tratamos de temas que nos reenergizaram mesmo. Inclusive, foi uma das primeiras palavras que a professora me disse quando eu iniciei no Ciane, há quase 8 anos atrás, a professora falou para mim, no Ciane nós temos sinergia.
É verdade, graças
sinergia.
A Deus.
Então, para que nós, no Ciane, né, e equipe de intérprete, editores, administrativo, estejamos bem, né, para que o Everton aqui apareça bem, né, alcance a esse público-alvo, que é os surdos, a gente precisa dessa equipe, professora. A gente precisa da senhora, a gente precisa da Dani, a gente precisa da Glória, nós precisamos do Dan, do Rafa, do Carlos. Todos eles nos transformam, nos transportam para a casa da pessoa surda. E para que isso aconteça com qualidade, com excelência, com a bagagem que nós temos, é preciso ter essa sinergia de equipe. E isso foi abordado em temas, por exemplo, como mantermos um ânimo elevado nesse período de pandemia. Né? Uma das palestras que eu fiquei maravilhado foi sobre dicas de economia, né? Doméstica, investimentos. Eu fiquei maravilhado com isso. Né? Tivemos também instruções, compartilhamos instruções sobre o uso das ferramentas que nós estamos utilizando agora. Por exemplo, nós estamos utilizando uma ferramenta, né?
Isso é muito importante. Nós estamos hoje usando a StreamYard, né? E este assunto, Thiago, nós vamos ter que deixar para uma outra oportunidade, porque o nosso tempo está esgotado. Foi uma entrevista muito agradável, acredito que muito rica de informações. E muitas aqui participações no chat, participações muito importantes. E eu agradeço a todos que nos assistiram até agora, que estiveram conosco, nos honrando com as suas presenças. E agradeço o Thiago e deixo aqui, então, a minha homenagem a todos os intérpretes de Libras do Ciane, ao nosso corpo de intérprete de Libras tão sensacional que é, e a todos os intérpretes de Libras, né? Então, eu deixo esse programa, estamos acabando, deixo vocês agora para o seu período de descanso nesta noite fria de Curitiba, agora com 8 graus.
Sextou, né, professora?
Sextou, exatamente, sextou. Muito obrigada, elogios aqui, nós estamos recebendo vários, parabéns. Poxa, uma alegria este programa está sendo, foi para nós. Então,
professora,
diga.
Eu gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas.
Pois não.
Eu quero agradecer e mandar um abraço, em primeiro lugar, né, à minha família, né, que me permitiu estar aqui hoje, né, e viver, a Deus, né, ao professor Marco, que está junto sempre nas nossas formações, aos meus colegas intérpretes de Libras, a quem nos assiste, à comunidade surda. Meu grande abraço. Infelizmente, nós estamos longe por conta desse momento, mas eu quero deixar um abraço enorme também para os meus amigos em Cuiabá que estão me assistindo neste momento.
Que lindo!
E, sim, minha comunidade surda de lá, daqui, e uhum, estamos conectados. Professora, um grande abraço, um excelente final de semana.
Obrigada, Thiago. Este programa ele fica no YouTube. Se vocês quiserem mandar o link para amigos assistirem ou indicar, esse programa fica salvo para quem quiser assisti-lo, pode ver, né? Este nosso bate-papo que foi tão maravilhoso. Eu agradeço novamente a todos vocês, me despeço aqui, desejo um excelente fim de semana para todos e já deixo o convite para estarem conosco novamente na próxima sexta-feira, às 16h30, com mais um programa Inclusão em Rede. Tchau! Beijos para todos. Ânimo!
Inclusão em rede.